janela do coração.
Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A polêmica de alguns tempos atrás, o distúrbio de propagação de rádio GPS, o princípio de Jamin, é isso. A máquina que recebia a frequência de cima, lá do satélite, interferido por uma grave frequência, causando o mau funcionamento das máquinas. E o GPS das aeronaves, navios e veículos em uso, sendo afetados, certamente não teria um grande problema, levando a grandes acidentes. Portanto, o bloqueio ilegal de Jamin, da frequência, sem um aviso prévio, é um tipo de terrorismo. Então, o estudo da pesquisa anti-Jamin, que permite o desvio da frequência errada, é de grande interesse nessa realidade. Por milhares de anos, o espírito maligno tem disparado uma frequência forte da tentação e do conhecimento no coração do ser humano, distorcendo e causando confusão da palavra. E por esse motivo, o coração das pessoas afastam de Deus ao extremo. E a única maneira de poder restaurar isso é pela fé na palavra de Deus. Me faz pensar se a verdadeira vida espiritual não seria, ao invés do avião voar com todo o seu esforço na frequência errada, mas o GPS do avião se conectar com a frequência correta que vem lá do satélite. E assim, como o sistema de navegação automatizado pode levar para o caminho certo, a verdadeira vida espiritual não seria aceitar a verdadeira palavra de Deus pela fé e este Deus conduzir o nosso coração?
Oh.
Santo, 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 Deus do Universo. Não é uma música que traz uma imagem dos anjos dando louvores ao Santo Deus? Ouviram hoje na Janela do Coração como a primeira música, Sanctus, cantada pela Remy Choi, do Coral Graças. A história do livro de Atos, que começou com a promessa, a luz dos gentios, chegou ao fim. O tema de hoje é o fim do livro de Atos, o último trajeto de apóstolo Paulo que prega o evangelho em Roma. O pastor Daniel Jô, da Igreja Boa Notícia de São Bernardo, está conosco novamente. Oi, pastor.
Olá, tudo bom?
Sim, pastor. No capítulo passado, todos que encontraram com o Euroaquilão e tiveram o navio destruído, obtiveram a salvação e chegaram na ilha chamada Malta. As coisas que acontecem em Malta antes de irem a Roma. Que processo seria esse?
Bom, como falamos no programa da semana passada, o apóstolo Paulo quase perde a vida e o navio foi naufragado.
Sim.
E aí, 72 pessoas conseguiram chegar em Malta com vida.
Quantas pessoas, pastor?
276 pessoas.
Ah, tá bom.
Chegando nessa cidade, o clima já estava bem frio.
Sim.
E estava chovendo. E os bárbaros receberam muito bem eles. E até eles acenderam um fogo.
Sim.
Por causa do frio. E naquele momento, Paulo, ele estava com alguns galhos na mão.
Sim.
E de repente apareceu uma víbora fugindo do fogo.
Sim.
E ela ficou pendurada na mão dele. E aí, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão, eles disseram: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, Paulo, ele sacudiu o réptil no fogo e não sofreu mal nenhum.
Sim.
Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto, assim, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer. E aí eles começaram a enxergar Paulo como um deus. E aí depois, né, ele cura a mãe de Públio. Ela estava com uma desenteria e estava com febre. E as pessoas souberam disso. E aí todos os enfermos daquela região foram à procura de Paulo e Paulo os curou. Então, a gente vê que em cada lugar que Paulo ele passava, por mais que havia muitos problemas, muitas dificuldades, Deus ele cooperava todas as coisas para o bem.
Sim.
E eu acredito que esse é o sabor do livro de Atos. Paulo era um prisioneiro, recebeu muita perseguição, porém a glória de Deus era manifestada através da vida dele. E
sim,
por onde ele passava, muitas pessoas foram curadas e também muitas pessoas foram salvas de perigo e até de morte.
Bom, então, não sei se eu entendi certo. Essa passagem na ilha, pela Ilha Malta, né? Foi para mostrar que, para mudar, né, o conceito das pessoas, que de simples prisioneiro, mas para um homem de Deus.
Sim, realmente todas as pessoas viram que Deus estava com Paulo.
Amém. Finalmente, o apóstolo Paulo chega em Roma. E eu pensei que logo ele seria levado para o imperador. Mas o apóstolo Paulo pôde encontrar com os judeus. E fala até que ele teve uma casa onde habitava. Como sendo ele um pecador, não era necessário permanecer na prisão, pastor?
Se a gente vê no versículo 14, diz assim: onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que dirigimos a Roma. Tendo ali alguns irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Então podemos ver aqui que os irmãos salvos em Cristo já estavam sabendo da notícia de Paulo e o acolheram. E eu lembro que no início das nossas gravações,
sim,
do nosso programa, a gente comentou sobre Cornélio. Cornélio, sim. Você lembra?
Lembro.
É, Cornélio, ele recebeu a salvação. Pedro, ele foi chamado segundo Deus para pregar o evangelho para os gentios. E naquele momento, Deus, ele abriu as portas para os gentios receberem a salvação.
Sim.
Pedro pregou. Por mais que Paulo, ele não pregou diretamente o evangelho, mas naquela época, muitas pessoas receberam a salvação por intermédio de Pedro.
Ah, é.
E essas pessoas começaram a pregar o evangelho, também os irmãos começaram a crescer. Naquela época, a salvação também, as pessoas começaram a receber a salvação. Então, esses irmãos aqui, quem sabe não foram aqueles irmãos que, naquela época de Pedro, ouviram o evangelho e receberam a salvação.
Ah, sim. Então, pode ser.
Quando Paulo chegou em Roma, esses irmãos já estavam sabendo da vida de Paulo. Então, esses irmãos vieram ao encontro de Paulo e acolheram ele. Então, eu vejo que realmente Deus já tinha preparado essas pessoas para acolher Paulo. Depois, continuando a história, Paulo, como prisioneiro, ele não ficou junto com os outros prisioneiros naquela cidade.
Sim.
Realmente, Paulo ali, realmente ele ficou por conta própria.
Sim.
E até um soldado estava do lado dele guardando ele.
Aí ele não podia sair daquela casa, né? Mas podia receber visita, né?
E aí as pessoas iam até a casa de Paulo e ali Paulo começa a pregar o evangelho em Roma.
Sim. Bom, após o apóstolo Paulo ter encontrado com o imperador de Roma, logo foi ao encontro dos judeus. Se fosse eu, acho que não iria até os judeus depois de ter sofrido tanta perseguição. Então fiquei assustada, pois ele pediu o encontro primeiro. Mas faz ficar curiosa o porquê o apóstolo Paulo encontrou com os judeus.
Estela, na verdade... Deus já tinha dado essa promessa para os filhos de Abraão.
Sim.
Né? E o próprio Paulo era judeu, mas foi a pessoa que, por causa de Jesus, recebeu mais perseguição.
Sim.
E Paulo, ele tinha um propósito, que era pregar o evangelho para qualquer tipo de pessoa.
Sim.
Então, imagine, né? Qual seria a primeira pessoa que ele queria passar esse evangelho? Para as pessoas mais próximas e pessoas da sua própria nação.
Ah,
sendo judeu.
Verdade.
Paulo também, ele tinha esse coração de pregar o evangelho para os judeus. E aí, depois de 3 dias, né, que ele chegou em Roma, aí ele convocou todos os principais dos judeus e ele disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. E aí, lá também, junto com os judeus, ele contou, né, o motivo da sua viagem até Roma. E aí, os judeus, eles ficaram assim meio curiosos, porque Paulo, ele tinha uma convicção, ele dizia que, pela esperança de Israel, que estou preso nesta cadeia. Então, e a gente sabe que foi da vontade de Deus, né, Paulo ter chegado até Roma.
Sim.
Então, esses principais judeus que moravam em Roma, eles não sabiam muito bem a respeito dele, até do próprio Jesus. Por isso, alguns desses judeus foram até a casa de Paulo para ouvir melhor, porque realmente eles queriam conhecer mais.
Sim.
E Paulo, desde manhã até a tarde, ele faz uma exposição em testemunho do reino de Deus. E ali alguns ficaram persuadidos e alguns incrédulos. Mas no geral, sim, foi uma grande oportunidade para ele pregar o evangelho em Roma.
Bom, agora eu entendi. Realmente, quando eu vou para um exterior e vejo pessoas coreanas, não sei, se sente mais, assim, intimidade e também próximo. Realmente deve ser da mesma forma, né? Porque o Paulo queria tanto que os judeus fossem salvos, né?
Sim.
Sendo um povo da mesma nação. Bom, e assim as escrituras do livro de Atos acabam no capítulo 28, que diz: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, senti muita esperança no último versículo, pois durante todo o percurso em Atos, ele recebe impedimento e perseguições.
Se a gente vê assim, a história de Paulo, pela perseguição que ele passou, pelas ameaças, pelas dificuldades, se fosse uma pessoa normal,
não
sem
aguentaria
o coração de Deus, com certeza não ia dar continuidade nesta obra. Mas quando a gente, assim, quando eu vejo a vida dele, mesmo em situações assim difíceis, realmente mesmo diante de muitas perseguições, quando não havia nenhuma possibilidade de salvação, de ajuda, foi nesse momento que Paulo ele dependeu de Deus.
Sim.
Esperou em Deus e teve a convicção da promessa de Deus no seu coração e por isso ele pôde pregar o evangelho. Então, eu vejo que quando a gente tem essa convicção da promessa, quando a situação está mais difícil, é neste momento que a gente ganha mais força no coração.
Amém. E ainda mais, agora eu entendo mesmo a parada na Ilha de Malta. Realmente lá Deus salvou ele, né? Da víbora, algo impossível.
Sim.
Então, com certeza, nós podemos ver que o apóstolo Paulo tinha a convicção que Deus estava com ele. Então, ele podia ter intrepidez e toda a coragem para pregar o evangelho.
Sim.
A janela do coração, a viagem que iniciamos seguindo os passos do apóstolo Paulo, chegou ao fim. Para mim foi muito bom, porque realmente, através da viagem de Paulo, posso ver assim exatamente como o Senhor trabalhou e como, através da dificuldade, o Senhor fortaleceu o apóstolo Paulo e também o quantas pessoas salvou por meio de Paulo. Realmente, eu acho que se apóstolo Paulo não fosse aquele perseguidor de Cristo, né? Se ele não tivesse matado tantas pessoas e também fosse tão, assim, uma pessoa que perseguia tanto, eu acho que ele não poderia ser esse trabalhador tão grandioso. Realmente, essa foi a parte melhor que me restou. Assim como ele era uma pessoa que era contra o trabalho de Deus, no final ele pôde ser um dos maiores trabalhadores para o evangelho, para o trabalho de Deus. E o pastor, o que sentiu viajando pelo livro de Atos?
Para mim foi muito bom porque a cada capítulo, né, a gente viu situação diferente, também a gente viu assim, pessoas que ao escutarem este evangelho tiveram reações diferentes. E eu considero que a época que nós estamos vendo hoje é o livro de Atos.
Sim.
quando o pastor Oxo Park, né, o fundador da nossa missão, ele recebeu a salvação, ele creu 100% na remissão dos pecados pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo, realmente ali começou o livro de Atos dentro da nossa missão. Porque cada capítulo do livro de Atos começa ou com algum problema, ou com alguma perseguição.
Sim.
Porque sempre no final do capítulo, Deus ele coopera para o bem.
Verdade.
Então, todos esses anos, pastor Park, mais de 55 anos pregando o evangelho, quantas dificuldades ele passou.
Sim.
E não somente o pastor Park, né? O pastor José Kim também, aqui da Igreja de São Paulo.
É verdade.
Há 20 anos atrás, ele também passou por muita dificuldade. Mas assim como foi na vida de Pedro, na vida de Paulo, Deus, por causa do evangelho, Deus utilizou o seu servo E assim muitas pessoas também puderam receber a salvação. Então, eu considero que a nossa missão,
sim,
Boa Notícia, está vivendo o livro de Atos. E para mim foi muito bom. Também eu pude ganhar mais força no meu coração. E também Deus me mostrou um modelo, né, de como devemos pregar o evangelho.
Amém. Realmente. Ah, o que é gratificante no livro de Atos é porque Deus, né? Sim, Paulo, ele passou por muita dificuldade, ele quase morreu inúmeras vezes, mas é que no final, sempre no finalzinho, Deus efetuava um milagre na vida dele, e não somente na vida dele, né? As pessoas ao redor, vendo isso, também recebiam a mesma graça e a salvação. Realmente, vejo que se nós temos Deus, todas as dificuldades e as coisas impossíveis não se tornam problema. Tudo poderá ser possível e tudo poderá ser mudado. Assim como até mesmo poderemos ser salvos da própria morte. Junto com o pastor Daniel e também o evangelista Carlos, que não está presente agora, né? Passando por cada página do livro de Atos, aprendemos também o coração que devemos carregar nos dias de hoje. E para finalizar este tão precioso livro de Atos, peço um resumo do significado do livro de Atos para nós, pastor.
Assim, quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vê um pensamento no nosso coração. Será que eu, na situação que Paulo e Pedro estiveram, será que eu também ia poder... Sim, superar as minhas dificuldades, porque eu tenho dificuldade.
Eu também.
Você também, os ouvintes também, cada um com seu problema, cada um, né, com a sua dificuldade. Mas, assim, para mim foi bom porque, assim, resumindo o livro de Atos, foi que a minha dificuldade comparada com a dificuldade de Paulo e de Pedro, eu não posso nem falar que isso é dificuldade.
É verdade.
Então, para mim, realmente, o coração deles. Realmente eu fui um coração que Deus permitiu. E ultimamente estamos pregando o evangelho aqui, né, no nosso país. Deus também está abrindo muitas portas. Eu sei que vocês também sabem que o Brasil é um país assim muito, muito bom para pregar o evangelho, comparado a alguns outros países que realmente é impossível de pregar o evangelho, tem uma perseguição muito forte. Em contrapartida, eu sinto que o evangelho não está muito, assim, como posso falar, muito firme no coração do povo brasileiro, porque não tem perseguição. Realmente, aqui no Brasil, a gente não passa por perseguição de vida e morte.
Sim.
E a gente sabe que o verdadeiro evangelho tem perseguição. Se eu não tenho perseguição, eu tenho que duvidar desse evangelho.
Realmente.
Então, falar que eu tô difícil, falar que pregar aqui no Brasil é difícil, então essa pessoa não lê o livro de Atos. Essa pessoa tem que ler o livro de Atos e tomar vergonha na cara, trocar o coração. E agora daqui para frente é pregar o evangelho, mesmo com dificuldade, porque a gente aprendeu isso no livro de Atos.
Sim.
Que por causa do evangelho, Deus ele salva, Deus ele transforma as pessoas, Deus coopera a situação para o bem. Então, para mim foi muito bom o estudo do livro de Atos.
Para mim também, pastor. Realmente, através do livro de Atos, nós podemos ver o coração de Deus um pouquinho mais profundamente. Sim, agora terminamos o livro de Atos. Vou guardar no fundo do meu coração a palavra da história de hoje. Agradeço muito ao pastor Daniel, que mostrou o coração de Deus, que foi manifesto por meio do livro de Atos, de um modo fácil e acolhedor. Obrigada mais uma vez, pastor.
Eu que agradeço.
E a todos os ouvintes também. Nos vemos com um novo assunto na semana que vem. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Podemos sentir que, com o passar do tempo, nós também estamos ficando com o coração parecido do apóstolo Paulo, que recebeu esta promessa. A partir da semana que vem, a janela do coração, iremos tratar de novos assuntos. Já podemos ficar ansiosos. Estejam sempre com a janela do coração, ouvindo a música A Cruz Onde o Senhor Morreu, do Coral Graças Mirim, da Coreia. Nos vemos de volta no segundo programa.
Thank you.
Rádio Jerusalém, segundo episódio. Isso não é nada! Vivo em São Paulo, sou uma irmã casada que tem dois filhos adolescentes. Meu marido, como chefe da família, é dedicado ao trabalho. Às vezes é também um bom marido, que até mesmo canta ao me ver cansada. E para tirar um pouco do peso das costas dele, estava trabalhando em um cursinho dando aulas. Mas no ano passado, tive um coração de viver trabalhando para a igreja. Então saí do meu emprego. E finalmente estou me dedicando aos trabalhos da igreja. É gratificante, eu sinto ser recompensada e tive muitos momentos alegres. Mas, agora que os meus dois filhos entraram no colegial, temos muitos gastos para educarmos eles. Quando chego em casa, por enxergar a situação e por sentir pena do meu marido, decido em começar a trabalhar novamente. Mas indo à igreja, ouvindo a palavra e vendo a Bíblia, o Senhor que permitiu o maná todos os dias e que já preparou todas as coisas para mim, penso que não devo trabalhar. Porém, chegando em casa, novamente surge o coração que devo trabalhar. Quando vou à igreja, penso que não devo trabalhar. Estes dois corações estão em conflito todos os dias. Isso não é fé, é? Ouvindo a história dessa irmã, vendo dois casais companheiros da vida com carinho e amor, de pensar um ao outro, eu sinto emocionada. Que lindos! Está presente conosco o evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, que mais uma vez irá resolver este caso de uma maneira graciosa. Oi, evangelista!
Oi, Estela, tudo bem?
Sim, ultimamente o tempo está quente, não acha?
Olha, eu estou lembrando muito do tempo que eu estava lá na África esses dias.
Sim. Bom, sendo direto e reto, acho que devemos responder resolvendo a pergunta dessa irmã. Realmente, este coração indeciso que a irmã carrega não é fé, é?
Olha, Estela, sempre um coração indeciso não é fé. Fé, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é uma certeza, uma convicção dentro do coração.
Sim.
E vendo o coração dessa irmã, ela não tem uma convicção.
Sim.
Ela, ao escutar a palavra, ela ganha uma força, uma alegria, ela tem essa fé. Mas quando ela chega em casa, olha a situação, ela simplesmente retrocede.
Sim.
E isso, né, diante da palavra de Deus, não é uma verdadeira fé.
Ah, entendi. Bom, na igreja, esta irmã parece estar ouvindo bem a palavra, pois ganha esperança no Senhor que permite o maná todos os dias. Mas então, por que este coração não consegue se estabelecer firme na fé, evangelista?
Bem, o problema é que no coração dessa irmã tem dois pesos. Sim, ao olhar a palavra, ela tem felicidade. Mas
Sim.
também tem um outro peso, que é a situação financeira neste momento.
Sim.
E isso faz com que ela não confie 100% na palavra que ela está ouvindo.
Ah, entendi.
Como exemplo, né? Se eu tenho somente uma gravata, na hora de eu me vestir, eu não terei nenhuma dúvida em vestir essa gravata.
Sim.
Mas quando eu tenho duas ou mais gravatas, surge um conflito. Ai, qual eu devo vestir hoje? Qual combina com a minha camisa? Eu mesmo sempre pergunto para minha esposa, qual gravata é melhor?
Sim.
Tudo porque eu tenho várias gravatas. Bem, se eu tivesse só uma, não teria que ficar questionando qual gravata é melhor. Nem precisaria perguntar para minha esposa. Essa irmã também, ela tem carregado esses dois corações e vive se questionando. Qual ela deve seguir? Qual é o melhor? Por isso ela vive em conflito.
Sim.
Bem, enquanto ela tiver esses dois pesos, essa irmã não consegue se firmar na fé. Se a fé estiver firme em seu coração, ela deve seguir o caminho de Deus para a vida dela.
Sim. Então, o evangelista disse que se a fé estiver firme, o certo seria seguir o caminho dedicando aos trabalhos da igreja, é isso?
Sim, a fé é uma força que nos faz seguir até o final.
Sim.
E a dúvida é uma força que sempre nos faz retroceder.
Certo.
Essa irmã ela tem que decidir o seu coração pela vontade de Deus. E assim, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Independente, né, da situação financeira, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas.
Amém. Mas, pessoalmente, posso concordar com as preocupações dessa irmã. Quanto mais os filhos crescem, não somente para educarmos, mas os gastos de mantimento aumentam. E se a situação não ajuda, acho óbvio ter preocupação. Não teria a possibilidade de ter uma vida espiritual trabalhando fora? Tem tantas irmãs casadas que fazem isso hoje em dia.
É, não tem nenhum problema. Mas nós temos que ver o seguinte. Ela quer ir trabalhar porque Deus está conduzindo ela assim, ou porque ela está com fardo de viver trabalhando para Deus e acha que assim seria mais fácil. Independente se ela trabalha ou não, essa irmã tem que ter certeza do caminho de Deus para ela. E assim, seguindo o caminho de Deus, Deus irá suprir todas as necessidades. Se for para ela trabalhar para a igreja, realmente não precisa ficar com o coração preso na situação da sua família. Por quê? Deus irá suprir todas essas necessidades. Agora, se Deus conduzir ela de outra maneira, ela tem que ter certeza. Ah, é algo que Deus está colocando no meu coração. E também, vendo aqui a história da irmã, quem deu esse coração dela poder trabalhar, de sair do antigo trabalho dela, foi o próprio Deus.
Sim.
Então, por mais que tenha uma situação agora, se ela viver seguindo o caminho de Deus, Deus vai cobrir todas essas necessidades. Não precisa ficar com peso no coração.
Amém. Por último, evangelista, dê uma mensagem para que a irmã que mandou a sua história possa decidir seu coração e firmar na fé.
Bem, irmã, em Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, para aquele que confia em ti. Irmã, não viva presa na situação, mas decida o seu coração em viver diante de Deus. E não se preocupe, Deus vai suprir todas as suas necessidades, irmã.
Amém. Realmente, a fé é muito fácil. Sim, é somente nós. É que o problema é que nós carregamos dois pesos, temos dois coração, né? Mas, como o evangelista disse, se eu tenho somente uma opção, não tenho o porquê eu ficar confusa, porque eu só tenho uma opção. Que todos nós possamos somente mirar no Senhor e ter somente a opção de Deus.
Amém.
A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1:23. Conforme essa palavra, a igreja é o corpo de Jesus. E poder ser um membro deste corpo, o qual pode servir ao trabalho do evangelho, sinto que certamente é algo precioso que jamais podemos deixar que nos tirem. Para todas as irmãs casadas que são preciosos membros do Senhor, força! E ao evangelista Elbert e todos os ouvintes, tenham força. Obrigada.
Muito obrigado.
Todos tiveram momentos alegres junto com a Janela do Coração? Queremos formar este programa junto com todos os ouvintes. Dúvidas na vida espiritual? Enviem suas histórias e vamos compartilhar juntos, para que a Janela do Coração possa se tornar na janela onde todos podem ficar de coração bem aberto e próximo de Deus. A música do filme A Missão, Gabriel's Oboé. Que todos possam se aprofundar na melodia que toca o fundo da alma. A Janela do Coração se despede por aqui. Até agora foi a Estela Lee.